Senhor presidente, deputado Mauro de Nadal, deputada Ada Lili Faraco de Luca, deputada Ana Carolina, não vou arriscar falar todo o seu nome. Cumprimento os demais deputados, público presente, servidores do Estado. Ouvindo o deputado Bruno, acho que nós tínhamos que acionar a nossa líder do governo para que convidasse o secretário da Fazenda, o secretário da Administração, para que viessem aqui o secretário da Casa Civil abrir para os deputados, para os 40 deputados, o que é a reforma. Se é exatamente isso que Vossa Excelência nos transmitiu, quero concordar plenamente. Então, nós temos muitas dúvidas. E esses números, eles precisam ser debatidos e nós precisamos conhecê-los, não mais ou menos, mas exatamente o que vai acontecer no próximo ano, daqui a 10 anos, que perspectiva nós podemos ter a partir da reforma da Previdência. Mas minha vinda hoje, apenas abrir esse parênteses, minha vinda hoje aqui, deputado Mauro, tratar de um assunto que para mim é muito caro, e creio que não apenas para mim, mas para a grande maioria dos integrantes dessa casa, que é a infraestrutura. Venho do oeste de Santa Catarina e as infraestruturas, começando pelo asfalto, pela energia, pela telefonia, demorou muito para chegar lá à nossa região. Até mesmo a presença, deputado Milton Obos, do governo, seja da figura do governador ou do governo, como equipe, demorou a chegar na nossa região. Portanto, estar atento ao básico e tentar dotar a região do mínimo necessário para o seu desenvolvimento sempre foi, para mim, prioridade. Um estudo de 2017, o economista Braulio Borges, mestre em teoria econômica, apontou o gigantesco impacto que investimentos de infraestrutura têm em relação à produtividade geral da economia e dos trabalhadores. Segundo Borges, ativos de infraestrutura, como ferrovias, usinas hidrelétricas e adutoras de água, são fundamentais para o contínuo aumento da produtividade nacional. Com o objetivo de estimar o real impacto que tais investimentos trariam ao Brasil, o economista utilizou coeficientes estimados a partir de um modelo em painel, no qual observou 120 países no mundo. Sua conclusão foi que melhorias na qualidade da infraestrutura, em energia, portos e rodovias, poderiam contribuir para um aumento de quase 10% no nível de produtividade por trabalhador. Ainda de acordo com o Banco Mundial, a expansão do índice de despesas com infraestrutura produtiva poderia gerar efeitos consideráveis na produção do país no longo prazo. uma análise dos efeitos de médio e longo prazos do investimento em infraestrutura na produção do Brasil, realizada para este relatório, sugere um crescimento permanente do investimento equivalente, deputado Laércio, a 1% do PIB, levaria um crescimento da economia brasileira de 1,5% a 3% após uma década e de 4% a 8% depois de 30 anos. Estudo do projeto Infra 2038 estima que um investimento adicional de cerca de 70 bilhões em 2019 poderia trazer um incremento de 1,6 milhões de empregos à economia. Por sua vez, 200 bilhões de investimentos adicional em 2020 poderia gerar imediatamente 4,7 milhões de empregos, deputado Geia. Em que pese a estimativa de investimentos estar superavaliada por ter sido desenvolvida em janeiro de 2018, propondo que novos projetos começassem a ser desenvolvidos naquela época para possibilitar os aportes sugeridos em 2020, o que não ocorreu, é factível pensarmos que em 2022, deputado Alba, poderemos atingir e até superar este fluxo, com a consequente geração de empregos direta e indireta estimada pelo estudo. O Ministério da Economia, com base em evidências demonstradas em diversos estudos, entende que é possível potencializar o crescimento econômico por meio de uma melhor seleção da carteira de infraestrutura, contribuindo assim com a dinâmica interna do crescimento econômico por meio de um organizado e eficiente plano de investimentos em infraestrutura. Projetos de infraestrutura podem induzir maior atividade econômica, como maior produção agrícola ou industrial, que acaba ainda por demandar mais serviços de infraestrutura. Por isso, é fundamental que os planos de longo prazo de infraestrutura sejam integrados e busquem sempre a otimização de seus resultados. Deputado Fernando, quero citar aqui, deputada Ana Carolina, dois exemplos de pontuais de que investimentos em infraestrutura dão um retorno imediato. Por exemplo, o acesso ao porto de Itapoá, deputado Fernando. O porto estava quase entrando em operação e nós não tínhamos o acesso ao porto. Construído o acesso ao porto de Itapoá em 7 anos. Este porto se transformou no maior porto privado do Brasil, com um investimento que não alcançou 100 milhões de reais. Um outro exemplo, deputada Ana Carolina, é o canal do porto de Itajaí, que recebeu, o canal de evolução que recebeu do Estado 130 milhões de reais do Pacto por Santa Catarina, representou no ano passado um crescimento de 30% das operações do Porto de Itajaí. Para citar dois exemplos, estamos falando de centenas de milhares de empregos diretos e indiretos, de renda de milhões de famílias que têm seu sustento baseado na questão da infraestrutura. Me sinto confortável de tratar sobre esse assunto, deputado Rodrigo, até agora há pouco ainda estávamos com o secretário, o novo secretário de infraestrutura do Estado, que trouxe a todos nós um alento, uma esperança, que já deu respostas, deputado Sareto, em poucos dias, não só no atendimento, no seu gabinete, mas se deslocando até aqui à Assembleia. Então me sinto confortável, porque naquele período em que lá estivemos, foram investidos em 3 anos e 4 meses, e depois, é verdade, continuou no segundo mandato do governador Raimundo Colombo, 4 bilhões de reais foram investidos em infraestrutura. Projetos que até hoje estão sendo executados, como, por exemplo, a duplicação da rodovia Itajaí a Brusque. Tive o cuidado de ver no relatório da Secretaria da Fazenda os impactos desses investimentos que foram feitos. Pois nós saímos em 2011 com uma arrecadação de 21 bilhões de reais ano para final de 2019 com 38 bilhões de reais de receita ano em ICMS. Foi um salto nada comparado com nenhum outro estado da federação. Se analisarmos o tamanho de Santa Catarina para o que representa São Paulo para o Brasil, então esses investimentos eles devem continuar a despeito de outras áreas, como saúde, como educação, que sempre serão prioridade, segurança pública, mas esses já têm recursos constitucionais carimbados, enquanto que a infraestrutura depende única e exclusivamente de financiamento, porque não temos no caixa do nosso tesouro, da fonte 100, não sobra para investimentos, deputado Mauro, que nós cobramos do secretário de infraestrutura, agora há pouco, até para fazer um tapa-buraco. Quem dirá para fazer uma revitalização ou para fazer a ampliação de uma rodovia? Então nós temos a obrigação de aproveitar este momento, porque talvez não se repita, aproveitar esse momento para discutir o futuro, deputado Sopelsa, do nosso Estado, que passa pela decisão de cada um de nós, deputados. Isso está muito acima de qualquer ideologia político-partidária ou de qualquer outro interesse. É a sobrevivência, é a capacidade do nosso Estado de responder à necessidade do seu crescimento e do seu desenvolvimento. Muito obrigado.